Quinta-feira, estamos aqui entre elas, invadindo as ondinhas do seu rádio. Ai, eu sempre quis falar isso, amiga.
Que lindo isso, gostei.
Falei mais fofo, tá? Poderia dizer com o pé na porta do seu carro, da sua casa, invadindo o seu
espaço.
Então, pois é, porque a gente é tudo isso. A gente é fofo e a gente é agressiva. Eu sou Tatiana Costa, aqui do meu lado está...
Eu sou Patrícia Corsetto e vamos surfar nas ondas do Entre Elas.
Cara, eu tô um pouco uma porção fofa, uma porção bruta, uma porção... sem gênero, porque hoje o papo tá desse jeito,
hoje,
né?
O papo é cabeça, hein? Hoje vamos chamar a nossa convidada.
Ah, vamos, não quero nem mais delongas.
Então vamos lá. Hoje recebemos a performer Paula Toledo para uma conversa sobre mitos e tabus no universo feminino. Falaremos sobre bruxas, faquirezas, o corpo na arte e a função da escrita. Será que Antígona, Capitu, Joana d'Arc e Luz del Fuego tem em comum? Que linha tênue há entre o profano e o sagrado? Bem-vinda, Paula.
Bem-vinda.
Bom dia, tudo bem?
Tudo jóia. Paula, então gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua trajetória antes da gente começar o nosso papo aqui.
Tá, meu nome é Paula Toledo. Tenho um pseudônimo mais ou menos conhecido que é Raelis Electra. E... nossa, minha trajetória é bem complexa, mas no que se trata das artes, a minha pesquisa é com o corpo, com a religiosidade, antropologia, esses lugares de conhecimento que me ajudam a compor um pouco a imagem do que é a mulher no mundo, né? Do que foi, do que pode vir a ser, o que é esse papel... não só da mulher apenas, mas como mulher, e minha pesquisa está bem voltada para o corpo, e também é uma pesquisa bem ontológica, né? A busca do sentido de ser e estar no mundo. Acho que é mais ou menos isso.
Uhum. E na primeira metade do século XX, Paula, o faquirismo era uma técnica que ela consistia no domínio do corpo para andar sobre brasa, para deitar sobre cama de prego. E as mulheres, muitas mulheres, se exibiam como faquirezas entre os anos 20 e 50. Confesso que eu não sabia disso. Isso era uma referência muito masculina para mim. Então, me conta um pouquinho sobre essa prática e como o corpo age, né, dentro dela. E, segundo, sobre a presença das mulheres nisso.
Tá, eu acho que é importante sinalizar que o faquirismo ele tem uma origem religiosa, né? Acho que está muito ligado ao hinduísmo e tinha a ver com os ascetas, com essa questão da primordialmente jejum e algumas práticas como deitar em cama de prego, atravessar objetos pelo corpo, andar sobre cacos de vidro ou brasas quentes. A princípio isso tinha uma conotação religiosa, era uma forma de mortificar o corpo para... talvez enfatizar a importância do espírito e a questão do corpo ser... que a mente domina o corpo. Não fica só restrito a isso, mas tinha muito essa conotação dentro das práticas religiosas.
Sobre então, não sentir dor, é isso?
Eu acho que era uma espécie, não de não sentir dor, mas de suportar ou talvez controlar.
Tá.
Né, num certo sentido. Mas era uma prática religiosa.
Uhum.
Aqui no Brasil, o faquirismo ele existiu no mundo inteiro, como, ou pelo menos na Europa e no Brasil, como uma modalidade de entretenimento. Aqui no Brasil, tiveram muitas mulheres, não só no Brasil, mas aqui no Brasil especialmente, houveram muitas mulheres faquirezas. E... tem um livro chamado O Cravo na Carne, do Alberto Camadeiro e do Alberto Oliveira, que conta muito bem a história de algumas delas. E eles deram bastante ênfase às mulheres. Houveram homens também, enfim. A origem do faquirismo aqui no Brasil é meio controversa, né? Mas ela transitou entre o entretenimento, as atividades exóticas. Muitas das faquirezas também foram dançarinas de cabaré, atrizes... Não tem um perfil assim, embora se você vá atrás, você vai ver que tem umas características parecidas entre as pessoas, de alguma maneira, não tem um perfil claro. Eu sei que elas se apresentaram durante, entre a década de 20 e 50, que acho que foi o auge, mas teve alguma coisa na década de 60 e acabou miando um pouco mais na década de 70. É muito curioso porque aqui isso veio principalmente com uma questão de entretenimento. Como isso suscitava o fascínio das pessoas, acho que o Brasil tem uma característica interessante, né? Eu me lembro de, sei lá, para Aparecida do Norte. Eu, particularmente, quando eu penso nas Faquirezas, eu lembro da Sala de Milagres de Aparecida. Essa coisa do vidro, do exótico. Tem muitas santas também, algumas igrejas que estão dentro de vidros, né, de um caixão de vidro onde colocam flores. Então, essa imagética, ela me lembra muito isso. O Brasil é muito, para mim, muito aberto a esse tipo de manifestação. Não, tem muita coisa para falar sobre as faquirezas, mas eu acho que o mais interessante é esse desafio do corpo, né? E o corpo como objeto da arte, nesse caso, da performance, e também, embora não fosse exatamente esse o caso, no caso da religião, também o corpo era colocado em questão como medida, né, dessa prática, seja ela religiosa ou do entretenimento. E acho que é isso que pega muito para mim.
E a história das serpentes, por que da serpente? Você trouxe aí uma questão que teria a ver
Então,
com a
a
religião,
serpente.
tal, isso remete à Eva, o porquê da serpente, dessa apresentação com as serpentes?
Para nós, né, ocidentais, eu acho que o mito de fundação judaico-cristã fica muito marcado, né? A serpente, ela foi sempre trazida, ou quase sempre trazida, né, relacionada à árvore e ao tal do pecado original, como o portador a informação que traz o desejo que suscita a transgressão, né? Tinha que ter um bode expiatório ali, no caso foi a serpente. Mas a serpente, ela está em praticamente todas as religiões que eu estudei, de formas diferenciadas. Eu prefiro a visão gnóstica, que vê a serpente como a portadora da sabedoria, como um símbolo portador do conhecimento. No caso das faquirezas, o Alberto fala muito bem sobre isso. Aqui no Brasil, isso veio com uma espécie de conjunto exótico na hora da prática, porque também você tinha os encantadores de serpente, né, no Oriente, e aí aqui no Brasil veio o faquirismo na sua modalidade de jejum, deitado em cama de prego, também muito comumente, e as serpentes dentro dessas urnas de vidro com as mulheres e com os homens. Eram serpentes que eles criavam normalmente, que eles tinham, que eles cuidavam, que faziam parte do dia a dia, era um pet, né, praticamente. E algumas das mulheres, elas usavam as serpentes também nas danças, né, nas performances com dança do ventre ou outras danças correlatas. E eu acho que é um símbolo muito forte, né? A serpente, ela acabou suscitando uma espécie de medo. Ela é um símbolo do mistério, do desconhecido, e para quem foi muito exposto ao mito judaico-cristão, ela está muito ligada ao pecado. Então, ela tem um fator de fascínio que pode ser pelo desejo da presença ou medo extremo, né, que em qualquer caso chama muita atenção. Não sei se eu respondi bem a pergunta ou coloquei bem a.
Mas e a mulher, Paula, junto com o homem, fazendo parte dessas performances, se apresentando, essa mulher acabava sendo marginalizada de alguma forma, ou ela também servia como um entretenimento, assim como o homem?
Ah, não, inclusive tem a maior parte dela se apresentava sozinha. Houve um caso, se eu não me engano, de um casal de faquires, homem e mulher, se apresentarem lado a lado em urnas separadas, né, no mesmo ambiente. Isso teve, acho que teve um caso específico desses, mas normalmente elas se apresentavam sozinhas, então elas eram a protagonista, né, daquele espetáculo. Então, nesse caso, não havia marginalização, não. Inclusive, eu acredito que havia uma espécie de proteção, assim, por causa da arte, né? Acho que a arte ela traz essa proteção, essa licença para que você possa atuar de forma mais exótica e como eu disse, suscitava o fascínio, né? Das pessoas, essa não só fazer o jejum, como estar dentro de uma urna de vidro durante tanto tempo, e com as serpentes ocasionalmente também. Não vejo que tenha havido preconceito nesse lugar. Inclusive, acho que era um lugar que propiciava o oposto.
Ótimo.
Eventual. Claro que deve ter havido, mas não como uma recorrência. Acho que era mais interessante do que preconceito. Que havia mais interesse do que preconceito, nesse caso.
Paulo, eu sei que você estuda Jorge Bataille, né? Que era fascinado pelo sacrifício humano. Ele fundou uma sociedade secreta que tinha como símbolo um homem sem cabeça. Ele flertou com o surrealismo, mas se desentendeu com seu fundador, o André Breton. Como você pensa a relação entre pornografia e erotismo e o que te capturou na obra de Bataille?
Olha, especificamente, o Bataille, para mim, foi o seguinte. Quando eu tinha 8 anos, eu estava com uma tia minha num centro de quimbanda, lá nos Cafundó de Osasco, e num rito, numa sexta-feira, eu vi um homem moreno arrancar a cabeça de um galo e beber o sangue, espalhar o sangue pelo corpo. Isso me impressionou bastante. Não configurou um trauma, mas foi muito impressionante para mim. Eu não gostei muito de ver a cena por causa do animal. Eu tinha essa, né, acho que eu tenho essa coisa com a vida e tal, não sou panfletária, mas enfim. Só que aos 16 anos eu estava estudando no Centro Cultural São Paulo e eu procurei alguns livros sobre amor e erotismo. E caiu na minha mão O Erotismo do Bataille, numa edição portuguesa, não tinha aqui no Brasil editado. Quando eu abri o livro, tinha um homem sendo banhado com sangue. Eu fui capturada pelo Bataille nessa conjunção PRVG e essa minha memória de infância. Falei, gente, tem alguma coisa aí que eu preciso aprofundar. E realmente havia. O Bataille, para mim, essa questão da tríade de fundação da civilização como a gente conhece, trabalho, consciência da morte, sexualidade reprimida, né? Que não se restringe só a isso, mas essa visão, partindo da visão de Bataille. E o erotismo no Bataille, eu acho que o erotismo é uma força que está em nós. Nós vivemos isso muda de tempos em tempos. A moralidade ela é muito construída pela ideologia do tempo, que nós, como consequência de momentos anteriores, lógico, mas cada momento tem as suas leituras mais ou menos enfáticas sobre a moralidade. Mas o erotismo é uma força que, por mais que ela seja negada, ela nunca vai ser apagada, ela é um motor. Então isso me fascina muito. Eu acho que nós lidamos muito mal com o erotismo, com a sexualidade, com o erotismo de forma geral. Eu acho que a gente, por causa dessa visão maniqueísta, né, binária, bem e mal, então assim, ou amor ou sexo, né, ou pornografia e amor, sei lá. E eu acho que essa é uma visão muito limitada. Não parei para definir para mim mesmo a questão da pornografia. Eu tenho severas críticas à indústria pornográfica no que se refere à exploração da mulher, ao preconceito da mulher. Eu já conheci mulheres que fizeram filmes e que relatam que é um universo extremamente opressor e machista. Então, eu não acho que o erotismo dependa da... Claro que não depende da pornografia, mas eu acho que existem linguagens eróticas fora dessa indústria atual que podem e devem ser exploradas pelas pessoas, porque é uma questão que existe no ser humano. E o Bataille, ele traz um desconforto, eu acho, que para mim é muito confortável, na verdade, que é tocar nesses pontos, né? Ele escreveu coisas muito, muito pontuais, né? Como a história do olho, que foi publicado, a princípio nem era com pseudônimo, né? E ele tinha esse embate com ele mesmo, né? Eu acho que muitas pessoas tiveram, alguns falaram mais ou menos sobre isso. Eu tinha um baita preconceito, sabe com quem? Com o... francês. Sade. Marquês de Sade. Eu tinha um preconceito com ele, assim, mas eu estudando ele melhor, eu percebi que havia no Sade uma crítica social psicológica muito profunda, que por mais que você leia os livros mais, né, os relatos mais traumáticos, né, como um caso específico da morte de uma mãe e um bebê, né, tem um relato bem, enfim, eu acho que ele era um grande provocador, ele é um homem muito inteligente, que não se dobrou ao Estado nem às outras questões que, daquela época, né? Eu acho o Sade necessário, assim como o Bataille.
Eu ia colocar Sade, eu ia te trazer Sade pensando na relação erotismo, ritos, inclusive, com a loucura. Isso foi colocado muito ao longo do tempo. E aí, como a gente está falando de estudos e olhando para o passado, por isso eu estou te trazendo muito para o presente. Olhando para o que a gente tinha, olhando para as mulheres sexualizadas, que não podiam ser, né, não podiam ter a sua sexualidade acontecendo, se não era, inclusive, um dos diagnósticos dentro da histeria, era histeria, esse. Aí a gente tem Sade, claro, estamos falando de Sade, tirando toda uma questão também da psique dele, mas a gente está falando realmente, eu tô falando da literatura e da visão política também dele. Você ele é a tentativa de calar ele sob o diagnóstico de uma loucura. Como é que a gente traz isso para o hoje? Como é que a gente chegou no hoje?
Olha, eu não terminei de ler a História da Loucura do Foucault ainda, mas tem uma coisa que logo no início ele fala, como é que é o discurso da loucura em relação ao, né, ao tempo que você vive. Como é que o diagnóstico, como é que a medicina e seus, né, representantes definem a questão da loucura. Então, claro, muita gente foi calada ao longo da história diante de diagnósticos variados que pegam o espectro da loucura, né, das patologias que estariam lá. É curioso, né, pensar, porque na verdade depende muito de quem é o louco. Se ele é um rei ou se ele é um marginal. E a própria história da clínica do Foucault me pegou muito, porque essa história de, né, de manter aqueles lugares por causa da lepra. E aí a incidência da hanseníase acabou diminuindo, mas as pessoas que recebiam para manter esses lugares afastados dos centros urbanos, abre aspas, fecha aspas, né, porque naquela época... aí as pessoas começaram a ficar desesperadas e os donos desses lugares começaram a pegar tudo que tinha na rua, qualquer tipo de doente, mendigo, prostituta, órfão, para justificar as cabeças e receber as moedas. E tinha também a nau dos loucos, né?
Sim,
do
sim.
Foucault fala, sim. Esse barco que passava e pegava as pessoas. Então acho que o discurso perigoso da loucura é o que ela é, como ela é conveniente para calar indivíduos que não necessariamente são, do ponto de vista sério, de uma clínica séria, diagnosticado com algum tipo de patologia que compromete a ele ou aos outros indivíduos. Essa história da loucura, e para a mulher é muito pesado, né?
Sim.
Porque uma mulher que não se ajusta e que faz valer a sua voz, eventualmente até gritando, porque é mais difícil que ela seja ouvida eventualmente, esse diagnóstico da loucura, ou essa brincadeira, né, ou essa fala, é louca, isso é uma forma de invalidar um discurso. Chamar alguém de louco é colocar em dúvida a sua capacidade de raciocínio lógico e o seu equilíbrio para conviver em sociedade. E nem sempre isso é um fato concreto, isso é usado para realmente calar as pessoas, como eu acho que também foi o caso do Sade.